Olha, nós desde o princípio sempre orientamos e conversamos com as escolas no sentido de volta às atividades quando estiver tudo ok. A partir do dia 13, pelo decreto, estariam autorizadas a retornar. Porém, nós verificamos que estamos ainda para receber os recebidos. Alguns já estão iniciando a entrega, alguns municípios já estão recebendo algumas coisas, mas o montante é grande e tudo se indica que o prazo vai exceder o dia 25. Então, por cautela, nós optamos por protelar mais um dia até o dia 28/10, retorno do ensino médio, a fim de que a gente possa se organizar e conseguir receber todos os EPIs, todo o material e as escolas também já organizar os seus espaços.
Quais são esses EPIs que vocês necessitam e quais cidades que faltam esses equipamentos?
Como haverá um retorno para todos os municípios da Quarta CRE, a SEDUC vai equipar os 14 municípios a 167 escolas. Os materiais de higiene e limpeza, detergente, álcool, desinfetante, multiuso, tapetes, termômetros, todos os itens, né, de EPIs que são necessários.
A gente também sabe, né, que a coordenadoria, né, a 4ª Coordenadoria Regional de Educação, abrange 14 cidades aqui da região, como Caxias do Sul, Farroupilha, Antônio Prado, Cambará. A gente também tem Nova Petrópolis, Gramado, né, Flores da Cunha. Então a gente também tem Canelas, algumas dessas cidades que vocês abrangem. Vocês têm algum número aproximado de quantas instituições estaduais vão voltar no dia 28, ou pelo menos que elas estão dando um sinal positivo desse retorno?
Olha, a princípio nós trabalhamos com praticamente todas as nossas escolas retornando. Nós temos casos pontuais em alguns municípios, nós estamos avaliando juntamente com as secretarias municipais de educação, mas nós estamos nos organizando, assim como todo o estado, para retornar toda a rede.
Quais esses municípios que ainda têm algumas pontuações?
Nós temos algumas situações ainda em São Francisco de Paus, nós estamos alinhando, né, o município está nos passando informações, e na medida que a gente vai fazer as reuniões, a gente vai informando.
Aqui em Caxias do Sul, tudo normal para o retorno, então, pelo menos
tudo
do
normal,
previsto.
Isso, tudo normal, tudo alinhado com a Secretaria Municipal de Educação, as questões de transporte, né, com as escolas. Já encaminhamos para a Secretaria de Educação o número de alunos que vai retornar, assim de que eles possam organizar os roteiros, otimizar, né?
Pois é, Viviane, até vocês têm algum número aproximado de quantos estudantes e também funcionários, né, professores, devem retornar?
Com relação a estudantes, nós estamos fazendo uma estimativa que as escolas devem estar concluindo aí no decorrer dessa semana, porque nós trabalhamos com o médio, que é uma quantidade, depois o fundamental 2, depois o fundamental 1, e os funcionários também. Porque nós tínhamos uma estimativa de quantitativa de colaboradores que nós necessitaríamos contratar, porém, como houve toda uma remodelagem em virtude do sistema híbrido, modelo híbrido que nós estamos implementando nas escolas, com aumentos presenciais e não presenciais, reduziu aí a carga horária presencial nas escolas, estaremos trabalhando por componente curricular, o que também vai diminuir a necessidade de contratação. Então, o nosso DRH já está solicitando as escolas a questão de que professores retornarão, quem não irá retornar, e aí, na medida do possível, estaremos fazendo a contratação desses profissionais. Da mesma forma, os servidores de alimentação e limpeza, né, as escolas que não têm os profissionais, por estarem afastados pelo decreto, foi terceirizada essa mão de obra. Então, vai haverá uma empresa que fará a contratação e será disponibilizada para as escolas futuras. Nós temos muitos professores que são acima de 60 anos, mas gostariam de voltar. Nós temos alguns que vão permanecer em virtude de ter alguma comorbidade amparada por atestado médico em teletrabalho, né? Então, conforme as conversações com as equipes estão acontecendo, a gente está fazendo esse levantamento.
E eu queria ver a questão dos alunos, né, das escolas. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, se uma escola retornar às aulas presenciais do estado, aí aqueles alunos que voltarem presencialmente, né, forem maior do que a capacidade permitida dentro da instituição, como é que vai ser trabalhado também para não ocorrer a capacidade máxima daquela escola? Como é que vai ser a separação desses alunos que podem ir para a escola?
Nós vamos seguir o que está disposto no nosso material de distanciamento controlado. Se houver uma sinalização de 50% acima da capacidade permitida, nós faremos revezamento entre os alunos.
E esse revezamento é por dia, por semana? Como é que funciona?
Aí cada escola vai adequar de acordo com a sua realidade. Nesse momento, nós temos que ter clareza que nós temos 117 realidades diferentes da nossa creche. Porque tem escola que vai passar da capacidade, aí vai ter que adequar, ou vai ser semanal, ou vai ser diário, mas tem que pensar no transporte escolar, dos alunos, como é que vai ser, na questão da mobilidade, tem a questão da alimentação. Então, cada escola vai gerir esse formato juntamente com o seu COI local de como fazer para atender a sua necessidade.
Viviane, e já tem alguma definição, então, de como fica o calendário escolar, adequando também agora este retorno, né, das aulas presenciais? Esse calendário deve se estender e adentrar 2021 ou se encerra ainda neste ano?
O nosso calendário, ele está finalizado, já alinhamos com as escolas, dentro das realidades de cada município. Nós procuramos alinhar com o calendário da rede municipal, né, finalizando. A nossa data limite para finalizar o ano letivo de 2020 é 8 de janeiro. Então, até o dia 8 de janeiro, nós estaremos finalizando aí todas as nossas escolas, salvo se acontecer aí no decorrer dos dias alguma coisa que nos impeça. Mas nós estamos organizados para dia 8 de janeiro finalizar o ano letivo de 2020.
Além da conversa, né, com os professores, com toda a parte ali das escolas, como é que também está o diálogo com os pais desses estudantes da rede estadual? Como é que eles estão vendo essa possibilidade de retorno?
Olha, nós sempre deixamos as famílias muito à vontade para decidir se irão ou não mandar os filhos para as escolas. O que nós estamos dizendo é, as nossas escolas, a partir do dia 28 de outubro, estarão abertas para receber os nossos filhos. O senhor, como genitor, como responsável, tem total autonomia para encaminhar o filho ou não à escola. Nós sabemos que os pais sinalizaram que não irão mandar, esse aluno vai permanecer em atividade remota, como ele vem fazendo. O pai que optou por encaminhar o filho à escola, nós estamos montando toda uma estrutura para recebê-lo.
E Viviane, a gente sabe, né, que o Conselho Nacional de Educação, ele aprovou ainda nesta terça-feira algumas medidas para readequação do calendário escolar devido à pandemia contra a Covid-19, que estados e municípios têm essa opção de adotar, né? As diretrizes, elas possibilitam essa junção dos anos letivos de 2020, 2021, a realização do ensino remoto até dezembro do ano que vem. Esse texto ainda depende de uma homologação do Ministério da Educação. Como é que está essa conversa para adotar esse sistema? Vocês pretendem também adotar, fazer essas diretrizes do Conselho Nacional?
Olha, nesse momento que nós estamos fazendo com as diretrizes do Conselho Nacional é ler e nos apropriar. Como tu bem disseste, ela depende de uma normatização do Ministério da Educação. Assim que ela for efetivada, haverá uma instrução enquanto rede, né? Não sou eu, coordenadora da quarta CREC, que vai tomar uma decisão isolada referente a isso. Certamente a segunda, como nossa mantenedora, irá fazer uma instrução normativa regulamentando como se dará essa recomendação que o Conselho Nacional fez para todas as escolas do Estado.